cumprimento daquilo que é decretado no estado de emergência e para assegurar que a ordem jurídica permanece robusta no contexto do estado de emergência. Aliás, é o que fazemos aqui mesmo na Assembleia da República, garantindo que este órgão de soberania também continue a funcionar e continue a dar respostas aos cidadãos. Como já foi referido, essencialmente, as medidas assentam na suspensão de prazos e diligências e na suspensão de prazos de caducidade e de prescrição para proteção da segurança jurídica e para tentar acautelar ao máximo, dentro do que é possível, este hiato do funcionamento da ordem jurídica ou dos tribunais. Esta é a regra. Mas, naturalmente, reconhece que é necessário ter em conta um conjunto de exceções para se poderem praticar aqueles atos que são indispensáveis. Os tribunais superiores poderem continuar a tramitar por via eletrónica, a prática de atos por via remota, quando há condições e acordo das partes para que se assegure que nem aquelas circunstâncias em que todos estão de acordo, ela pode prosseguir, assegurar que as decisões finais podem ser proferidas, mas, acima de tudo, garantir que os processos, atos e diligências urgentes, aqueles que já são classificados como urgentes na lei e aqueles que este próprio diploma identifica como também devendo ser considerados urgentes porque está em causa a subsistência da vida de cidadãos e em que está em causa, por exemplo, também a aplicação, como referi há pouco, do regime do estado de emergência, são acautelados e também são possíveis, ora remotamente, ora presencialmente, quando a via remota não é possível, desde que se assegurem as condições sanitárias para que isso possa realizar-se. Em qualquer circunstância, acautela-se sempre que os maiores de 70 anos, os imunodeprimidos, os doentes crónicos são protegidos no que diz respeito a eventuais deslocações que possam ter que fazer, garantindo-se que podem fazer a intervenção através de um local seguro, designadamente com recurso aos meios da videoconferência. Neste debate, o Partido Socialista acrescenta ainda algumas propostas de alteração, uma vez que teremos que hoje mesmo dar esta resposta com caráter de urgência e focamos-la essencialmente em 4 ou 5 pontos. Em primeiro lugar, prevendo-se, como vem proposto pelo PSD, que também o Tribunal Constitucional seja abrangido, é importante excepcionar os atos relativos à conclusão do escrutínio da eleição presidencial do passado 24 de janeiro. Esses não devem ser suspensos para que se possa proceder ao apuramento final. Em segundo lugar, introduzir também a retroatividade destas normas por uma questão de clareza, ou seja, naturalmente é compreensível, todos os operadores judiciários compreendem que uma lei não pode ser produzida em 24 horas e, portanto, naturalmente que o dia de hoje era inevitável, mas para garantir certeza transversal em toda a ordem jurídica, a única forma de o fazer é garantir que para todos o critério é o mesmo e por essa razão também propusemos essa alteração. Em terceiro lugar, e num tema que está conexo com este, pensamos que esta é a oportunidade para aproveitar para resolver as dúvidas que existem sobre a possibilidade de realização à distância de assembleias de condóminos. Ou seja, é um tema que tem preocupado muitos locais do país, especialmente quando eles são de grande dimensão, e parece-nos que se pode, com esta fórmula, ter esta possibilidade de, em modelo misto ou em modelo de videoconferência, também o resolver. Acrescenta-se ainda a matéria relativa a um procedimento administrativo específico que deve ser excepcionado, que é o do concurso do 5G, que está a decorrer e que não deve ficar para trás neste contexto. E, finalmente, parece-nos que, apesar do tema não ser precisamente o mesmo, mas também, mais uma vez, pela urgência, que se devem acautelar algumas disposições que permitam que o processo de vacinação que está em curso possa permitir algum cruzamento de dados para aceder aos contactos das pessoas que têm que ser mobilizadas, no sentido de serem contactadas para serem inseridas nos grupos que vão ser objeto de vacinação e, portanto, dar esta credencial jurídica é fundamental neste momento. Concluía dando apenas nota do seguinte: é muito pertinente e importante o tema referido pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares em matéria da proteção social, mas sublinhava que no Orçamento de Estado, por proposta do Partido Socialista, em parte ele já foi corrigido, ou seja, teremos instrumentos novos neste momento que não tínhamos na última ocasião e, portanto, ele é melhor do que o quadro anterior, apesar de ainda não ser perfeito. Em segundo lugar, grande parte das propostas apresentadas pelo Bloco, pelo PCP, pelo PSD e pelos outros partidos merecem a nossa concordância e porque melhoram a proposta. Naturalmente, depois a opção por uma redação ou outra decorre da sistemática mais do que de opções políticas, porque penso que, no essencial, em grande parte deles estamos de acordo.
Era concluir, quanto ao fim, Sr. Deputado, se
e concluía, Sr. Presidente, dando só nota de mais uma brevíssima observação. A Sra. Deputada Inês Sousa Real tem razão quanto ao contencioso pré-contratual, acompanharemos essa proposta. Já a questão da decisão judicial urgente que decorre de uma decisão do Tribunal não é uma exceção que se inventa, ou seja, são os casos em que a própria lei já admite que o juiz possa decretar essa urgência e, portanto, não estamos a criar uma válvula de escape, antes, pelo contrário, estamos apenas a prever situações em que a urgência não decorre diretamente da lei, mas antes decorre de um despacho judicial, nos termos em que ela já vigora.
Obrigado,
não
Sr. Deputado.
É a razão pela qual não acompanhamos essa proposta. Muito obrigado pela condescendência, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Tem agora a palavra, em nome do PCP, o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado e Srs. Deputados. A necessidade de ser adotadas medidas legais que regulem o funcionamento dos tribunais durante este período complexo que estamos a atravessar é inquestionável. Aliás, essa reconhecida por todos e, aliás, esta Assembleia e o país fomos alertados para essa necessidade por parte de vários agentes judiciários que foram chamando a atenção para a necessidade das medidas sanitárias e também das medidas legislativas adequadas para fazer face a esta situação. E daí, naturalmente, que reconhecemos toda a urgência nesta medida legislativa e daí também a nossa concordância que se adote este regimental excepcional de podermos fazer a discussão na generalidade da votação na especialidade para que a votação final global possa ser concretizada ainda hoje, dado que a excepcionalidade da situação exige naturalmente a excepcionalidade na adoção do processo legislativo que é necessário. Bom, e aqui há valores fundamentais a salvaguardar. Desde logo, a segurança sanitária, quer dos profissionais que trabalham nos tribunais, os magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, outros funcionários judiciais e, naturalmente, também os utentes da justiça, as pessoas que tenham de se deslocar aos tribunais. E, portanto, é preciso salvaguardar a segurança sanitária desse local de trabalho e, naturalmente, também das pessoas que teriam de se deslocar e, portanto, há que fazer com que os tribunais só funcionem naquilo que é estritamente necessário que tenha de ser feito presencialmente nos tribunais. Depois, há aqui, obviamente, o valor da segurança jurídica e da justiça, ou seja, a justiça não pode ser confinada, ou seja, a justiça tem de funcionar nas condições em que for possível funcionar, salvaguardando aquilo que é absolutamente inadiável, e isso existe de facto medidas muito precisas que garantam que possam conciliar a necessária segurança sanitária também com a indispensável segurança jurídica, que se não for acautelada será no futuro um fator de litigiosidade que naturalmente se pretende evitar. E, portanto, posto isto relativamente à questão de princípio, que é a necessidade absoluta de que medidas sejam adotadas, importa, do nosso ponto de vista, chamar a atenção para dois problemas que aqui são suscitados e que merecem, do nosso ponto de vista, uma adequada ponderação. Bom, o primeiro tem que ver com as condições para a obtenção de depoimentos de testemunhas e de assistentes em processos que tenham de ser realizadas, ou porque se aplica à disposição que prevê o acordo das partes relativamente o acordo de todos os intervenientes, não apenas das partes, relativamente à sua realização presencial, à sua realização não presencial, e também as situações que estão previstas na proposta de lei, em que é possível que esses depoimentos sejam obtidos por forma não presencial. E a questão que queremos colocar é esta, é que se prevê aqui a possibilidade de que esses depoimentos sejam feitos desde que o sejam num tribunal ou outro edifício público. E é esta referência a outro edifício público que nos suscita interrogações. Nós percebemos, e creio que isso é compreensível, que, como dizia muito bem a sua deputada Mónica Quintela, os atos processuais e, designadamente, inquirição de testemunhas ou de arguídos não devem ser feitos por videoconferência, porque isso põe irremediavelmente em causa o caráter genuíno dos depoimentos que são feitos. Ninguém garante que num depoimento à distância, que a testemunha...
Senhor deputado, vai pedir concluir.
Eu vou concluir muito rapidamente, Sr. Presidente, que a testemunha não esteja a ser orientada por alguma outra entidade. Agora, quer-nos parecer que esses depoimentos, quando têm de ser feitos nos termos legais, devem ser num edifício de um tribunal em que isso seja controlado, e um edifício público já é muito vasto. E, portanto, queremos que não é adequado essa abertura. A última questão, Sr. Presidente, queria colocar é a da retroatividade. Suscita-nos muitas interrogações, porque, de facto, os atos não foram suspensos. A declaração do Sr. Primeiro-Ministro, por si, não significa a suspensão dos prazos judiciais. Houve atos praticados e outros que o não foram, e uma retroatividade sem mais é suscetível de criar muitas dificuldades e muita litigiosidade no futuro. E daí que a solução que o PCP propõe, e com isso eu concluo, Sr. Presidente, é efetivamente que sejam, que essa retroatividade não seja absoluta e que a suspensão tenha em conta as situações em que se tenha verificado a existência de justo impedimento, designadamente por doença, isolamento profilático ou ausência à família. Ou seja,
obrigado,
a prática desses atos, porque houve atos que foram praticados e, portanto, considera-se justificada, havendo uma razão justificativa, caso contrário, quero-lhes parecer que é muito temerário adotar uma retroatividade sem qualquer limitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem ainda a palavra neste ponto, em nome do CDS, o Sr. Deputado Telmo Correia. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a primeira coisa que se me oferece dizer sobre esta matéria é que é importante falar daquilo que está aqui em causa e não de outras coisas. E aquilo que está aqui em causa, de facto, é a necessidade de suspendermos e de encontrarmos regras para os prazos judiciais perante uma necessidade de confinamento geral que eu penso que é óbvia e é aceita, ou pelo menos é aceita generalizadamente, pelos partidos que ou votaram a favor ou pelo menos não se abstiveram nestes últimos votações de estado de emergência. Isso aí para nós parece-nos incontornável. E, portanto, misturar isto com uma discussão sobre a SEPAS ou sobre outra coisa qualquer, ou sobre até, o Sr. Secretário de Estado, permita que lhe diga, sobre o que fizeram e o que compraram e não sei o que é que me interessa agora a mim aqui, o que é que fizeram e o que é que compraram. Quer dizer, estamos a falar de suspender os prazos. Quer dizer, eu já tenho dito várias vezes, convém aqui evitar essa tentação sempre de fizemos isto, fizemos aquilo e de alguma propaganda, quando a medida é óbvia e é necessária. Em relação a esta medida, de resto, o que convém dizer em relação ao Governo é que isto, como muitas outras coisas, só nos demonstra uma coisa, demonstra-nos a completa impreparação do Governo para responder aos problemas, a total incapacidade de antever. A total incapacidade foi na educação, como vimos, em que primeiro não podia encerrar, depois podia encerrar, mas não podia haver aulas à distância, e finalmente tem que haver aulas à distância, e foi também nos tribunais, porque o Primeiro-Ministro anuncia, o anúncio do Primeiro-Ministro em si mesmo não leva à suspensão de prazo nenhum, como é evidente, era preciso um diploma, e o diploma aparece aqui uma semana ou mais de uma semana depois, com, obviamente, toda a confusão que se instalou, entre juízes a adiar, outros a não adiar, os advogados a não saber o que é que haveriam de fazer, etc., por aí afora. Portanto, que isto é necessário, parece-me indiscutível. Ouvimos todos ontem o debate aqui, ouvimos à noite o Sr. Presidente da República dizer há que ficar em casa, agora não há outra hipótese. Portanto, é necessário, de facto, e é necessário garantir a segurança de quem tem que realizar o que é urgente, delimitar o mapa do que é urgente com grande clareza, garantir a segurança de quem tem que fazer o que é urgente e garantir que o essencial continue a funcionar, mas, obviamente, cumprindo as regras de proteção. É que não são os tribunais, são todos os cidadãos que estão obrigados, tirando aquilo que é estrito, como aqui o Parlamento, como os tribunais nos casos urgentes, etc., por aí fora. Agora, perante isto, a única coisa que há a dizer é que, obviamente, que no momento em que o Primeiro-Ministro faz o anúncio, o diploma tinha que estar preparado. Nem que fosse para não ser usado, tinha que estar preparado para aquele momento e para aquela hora, como é evidente. Isso é que se chama governar, isso é que se chama prever. Aparecer uma semana depois gerou imensa confusão. E é por isso que nós, compreendendo as reservas em relação e tentando evitar que se estabeleça uma confusão, eu também digo aqui que é preciso salvaguardar as decisões que foram tomadas e aquelas que foram até agora. Ou seja, aqueles que procurando corresponder ao anúncio do Primeiro-Ministro começaram a suspender, portanto não pode haver prejuízo por isso, mas também a salvaguarda dos atos e dos prazos que entretanto decorreram e que têm que ser salvaguardados no meio disto tudo. E portanto tem que retroagir a dia 21 ou 22 de janeiro, quando foi feita a declaração, como é evidente, porque entretanto se permitiu um prazo em que alguma confusão se instalou. No fundo, isto é a nossa posição sobre a matéria e é isto de resto que nós apresentamos aqui e são as propostas de alteração que temos em cima da mesa. No fundo, basicamente é isto que nós defendemos, reconhecendo a necessidade deste diploma. Chegou, foi tarde em relação ao anúncio, que não estava obviamente preparado.
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Encerramos agora este ponto da ordem de trabalhos, devolvendo a palavra ao Governo. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, Adjunto e da Justiça, Mário Morgado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Ouvi com maior atenção as intervenções, todas as